Muito boa tarde, dou as boas-vindas ao Sr. Dr. Joaquim Pequis, que tenho aqui outro nome. Agradeço a sua presença aqui no nosso grupo de trabalho que está a tratar na especialidade de três diplomas, o projeto de lei número 75, o projeto de lei 356, o 75 é do Bloco de Esquerda, o 356 é do Partido Comunista Português e que visam a primeira alteração ao Código Cooperativo e também a proposta de lei número 44, também com uma alteração ao Código Cooperativo apresentada pelo Governo. Sr. Dr. Joaquim Pequis, da direção da CONFECUP, Confederação Cooperativa Portuguesa, das Cooperativas Portuguesas, dou-lhe as boas-vindas, agradeço muito a disponibilidade de ter vindo até nós e neste âmbito em que é abordada propostas quer do Bloco de Esquerda, quer do Partido Comunista Português, concretamente sobre a existência dos membros investidores e do voto plural, é nesse sentido que convidamos para poder pronunciar-se e dar a opinião da CONFECUP relativamente a esta matéria. Estamos a fazer neste âmbito também um conjunto de audiências e, mais uma vez, agradeço a gentileza que teve e aguardamos que nos possa, num período mais ou menos de 10 minutos, dar o seu contributo. Sim. Bem, acha que era ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado. Desculpa. Agradecer o convite e dar nota que, por razões de saúde e de ordem pessoal, nem o professor Rogério Cação nem o doutor Jorge tiveram disponibilidade para estar, mas eu, na qualidade de diretor executivo da CONFECUP, assumo aqui a responsabilidade de transmitir aquilo que está num documento e que eu deixo à Sra. Presidente, se puder distribuir por os outros elementos, que é a nossa posição que está escrita e que em nada difere daquela que foi a nossa posição na discussão que houve anteriormente. Eu curiosamente estive a ouvir o Dr. Eduardo Graça na qualidade de Presidente de Casos, porque está a ser transmitido na televisão, está a ser transmitido, e ouvi a intervenção e curiosamente tinha aqui só dois ou três pontos para focar, mas depois eu já alterei aqui toda a minha exposição, porque realmente... Mas alterei de forma, penso que, construtiva e positiva. Transmitir que realmente houve discussão, nós fazemos parte do Conselho Nacional para a Economia Social, somos membro da CASES, como confederação, a CONFECUP é membro dos órgãos da CASES, e... Atualmente somos membro do Conselho, pertencemos à Comissão Executiva do próprio CNES, do próprio Conselho Nacional para a Economia Social. Naturalmente estivemos muito envolvidos nesta discussão e dentro daquilo que foram os debates, houve dois pontos que penso que este é repetitivo, porque toda a gente foca este aspecto, que é a questão do voto plural e do membro investidor. Mas há um outro ponto que, curiosamente, eu não ouvi o Dr. Eduardo Graça, mas gostaria de partilhar convosco. Há um outro ponto que nos deixa imensas reservas e que sabemos que também a Confagre, a outra confederação de cooperativas, ligada ao crédito agrícola, também penso que tem a mesma posição, que é a questão relativamente à limitação dos mandatos. Consideramos nós que as cooperativas são entidades privadas e esta limitação de mandatos, nós pensamos que, talvez remetendo isto para o estatuto de cada uma das cooperativas, seria o mais adequado para que os cooperadores possam definir se querem ou não limite de mandatos. Agora, limitar através do Código Cooperativo é algo que consideramos que é uma intromissão, se me permite a utilização desta expressão, na vida privada de uma cooperativa. Esse é um ponto. Relativamente ao voto plural, aos mesmos investidores, como sabem, aquilo que nós defendemos é que, no nosso entendimento, isto fere a Constituição, é algo que é inconstitucional, penso que já isso já foi mais que debatido, até porque para nós as cooperativas, para nós não, para a Constituição, e para o Código de Cooperativas, as cooperativas são organizações de pessoas e não de capitais. Este é um ponto de partida que para nós é fundamental, porque há aqui um conjunto de princípios que estão espelhados no Código Cooperativo e na Lei de Bases da Economia Social, que a presença de um voto plural não cumprindo aquele desígnio de um membro, um voto, incorre aí depois nas questões quer da autonomia, quer da independência, quer da própria gestão democrática da cooperativa. E associando isto ao membro investidor, e é aqui que me parece que eu gostei, e penso que é a afirmação que poderá ter alguma relevância, é que o membro investidor, ele não coopera. O membro investidor vai operar. O que significa que, e vai operar de que forma? Introduzindo o capital. É para isso, porque só se está a colocar esta questão do membro investidor para se encontrar formas de financiamento, pelo menos é aquilo que é dito, para as cooperativas, instrumentos de gestão e de financiamento para as cooperativas, considerando nós que a montante existem os títulos de investimento e as obrigações que já seriam um bom instrumento de investimento para as cooperativas. Desde que, e podíamos até aí avançar para aumentar a fiscalização e a monitorização para os investidores, mas na qualidade daqueles que adquirem os títulos de investimento, não entrando na própria cooperativa e a médio prazo no controle da própria cooperativa. Porque quando nós falamos isto do cooperar e o operar, e aqui a operação é de capital, o que estamos a falar é da remuneração de capital. E quando estamos a falar de remuneração de capital, significa isto, que estamos a falar de lucro. E o lucro remete-nos para as sociedades comerciais e não para as cooperativas. Este é o desenho que nós entendemos e é aquilo que está espelhado nos documentos. Eu estou a tentar ser o mais objetivo e simples na minha exposição, para não ocupar muito tempo, mas é isto que é a matriz do desenho que nós fazemos relativamente a estes dois pontos que são de dissenso e que nós continuamos a ter a mesma posição e que ela é coerente. Porque ao mantermos o voto plural e o membro investidor, isto está-nos a transportar para uma realidade mais societária, mais de cariz capitalista, e naturalmente fera aquilo que é o projeto cooperativo, e que no que toca às cooperativas é claramente ilegal. Quer dizer, nós não podemos gerar lucro, podemos gerar sim excedentes, mas é importante também perceber que os excedentes são uma correção de preços, uma correção dos preços, uma correção dos salários, certo? Que visa da tal cooperação do cooperador. Ao falarmos nisto, deste excedente, a questão que se coloca e que nós colocamos é, se estamos a corrigir preços e salários no final do exercício, como é que vamos corrigir capital investido? Se estamos a corrigir capital investido utilizando o excedente para corrigir capital investido, estamos a remunerar o capital, estamos a lucro. O lucro é das sociedades comerciais. Pronto, eu não vos vou amassar muito mais relativamente a isto, só dizer-vos o seguinte, repetindo, agradecendo a disponibilidade de nos darem estes 10 minutos de exposição, é que neste momento, e esta é uma dúvida que nós ainda não aprofundámos o suficiente, mas é uma dúvida que está a pairar e foi suscitada nos dias hoje, ontem, nas últimas horas, é até que ponto é que estas cooperativas, as tais 14 que o Dr. Eduardo Graça há pouco referia, e muito bem, que tem referenciada no âmbito da CASES, foram 14, 8 agrícolas, 4 de ensino, uma de comercialização e uma de cultura, que optaram por esta questão do membro investidor, até que ponto, permitindo a entrada de entidades exteriores à economia social na gestão da própria cooperativa, até que ponto é que elas ficam fora do perímetro da economia social, conforme a lei de bases da economia social está. Mas isto é uma dúvida que não está devidamente aprofundada, mas começa-nos a surgir esta dúvida, considerando que o membro investidor será uma pessoa que poderá, um membro que sairá ou poderá sair da esfera da economia social e, como tal, não poder usufruir do enquadramento da lei da economia social e daquele artigo que, como sabe, também no próprio CNES, nós estamos a trabalhar no grupo de trabalho que está na Comissão de Trabalho, que está a aprofundar o Estatuto de Benefícios Fiscais para a Economia Social. Até que ponto é que estas cooperativas, por força deste instrumento de gestão e de financiamento, não poderão ficar fora depois de um conjunto de benefícios fiscais que estão previstos na lei, no âmbito quer da economia social, quer do Estatuto Cooperativo. Eu não sei, pronto, tentei ser rápido e o mais objetivo possível, dizer que só queria dar mais uma nota perante uma ou duas afirmações, mas elas são mais, diria, mais teóricas, né? Quer dizer, nós também não vemos o cooperativismo como um dogma ou como uma doutrina fechada, quer dizer, vemos as cooperativas como um método para resolver os problemas da economia e para socializar a própria intervenção da economia, sem ser por via da política. Pronto, isto também são um bocado as palavras de António Sérgio, e nós revemos muito nessa ideia. Também transmitir que há um universo na conta satélite de 2.100, quase 2.200 cooperativas registadas em Portugal. Naturalmente, nas que estão credenciadas na CAS, são à volta de 900, não posso precisar, isso teria que ser o Dr. Eduardo Graça, mas se considerarmos o universo de cooperativas em Portugal, 2.200, as que optaram por avançar para a introdução do mesmo investidor, estamos a falar de 0,5% das cooperativas. Eu sou de sociologia, não sou de matemática, mas se não me enganei é qualquer coisa assim, né? Pronto. Consideramos que devemos aprofundar, e para terminar mesmo, que devemos aprofundar os instrumentos de financiamento para as cooperativas, que devemos olhar com seriedade a possibilidade de elas terem acesso à área do financiamento e do crédito, considerando que a própria lei, a própria conta satélite fala, e eu escrevi isto aqui há alguns que agora não estou a ver, mas nós temos uma capacidade, as cooperativas têm uma capacidade líquida de financiamento próximo dos 90 milhões de euros, o que significa que há capacidade líquida para a operação cooperativa. Mas, como sabe, estamos limitados às cooperativas do ramo financeiro, e isso era uma matéria que também podia ser aprofundada, trabalhada, para que realmente as cooperativas tenham acesso a instrumentos de financiamento, mesmo através das próprias cooperativas, para alavancar os projetos cooperativos que têm dado provas de sustentabilidade e de longevidade e de credibilidade ao longo dos tempos. Já terminei, agradeço. Obrigado.
Obrigada, Sr. Dr. Joaquim Paquicho. Peço desculpa, agradeço muito os contributos que trouxe a este grupo de trabalho e à reflexão que estamos a fazer sobre estas matérias. Foi bom ter ouvido também, ter tido a oportunidade de ouvir a intervenção anterior, assim continuamos a trabalhar em cadeia, portanto em conjunto todos, para uma melhoria da qualidade e dos instrumentos que vamos ao dispor do setor cooperativo em Portugal. E agora eu passo a palavra aos senhores deputados dos grupos parlamentares aqui presentes, não sem deixar de referir que há reuniões a decorrer e, portanto, há deputados de grupos parlamentares que até já o apresentaram a sua justificação aqui hoje, tendo de estar noutras reuniões, não podem estar presentes, estão representados aqui por assessores dos respectivos grupos parlamentares, mas depois terão a oportunidade de ouvir a gravação. Eu vou dar a palavra, como me encontro a coordenar os trabalhos por parte do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, remeto-me para um plano mais simples. No final, dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero ter gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, damos as boas-vindas ao representante da Confederação das Cooperativas Portuguesas. Teve a oportunidade de já ter ouvido a audição anterior e, portanto, não vou estar aqui a reproduzir aquilo que já anteriormente disse, no sentido de que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que estamos neste momento ainda num processo de avaliação da implementação desta recente alteração legislativa ao Código Cooperativo. Entendemos que essa avaliação deve ser feita e que, em função dos princípios da certeza e da estabilidade jurídica, entendemos que é muito cedo para estarmos já a alterar uma alteração que ainda não teve tempo para mostrar o que vale do ponto de vista de, como nós entendemos que foi os motivos que a fomentaram, criar aqui novos instrumentos de financiamento para que as cooperativas possam ter alternativas para financiar a sua atividade. O doutor Eduardo Graça teve aqui a oportunidade de dar nota que em 235 alterações aos estatutos, apenas 14 integraram esta possibilidade do voto plural dos membros investidores, concretamente dos membros investidores, e salvo erro só uma acompanhada de um voto plural, o que demonstra que é uma alteração que ainda está, de facto, a fazer o seu caminho. Percebendo que, do ponto de vista de princípio, haja algumas objeções à introdução destas duas soluções, entendemos é que, em primeiro lugar, são alterações em que as cooperativas só aderem se entenderem que devem aderir, portanto é um princípio voluntário, é um instrumento de liberdade que alarga o leque de oportunidades para o financiamento das cooperativas e, por outro lado, é evidente que há uma solução que tem que ser aplicada e gerida no quadro dos princípios cooperativos e, portanto, entendemos que pelo facto de poderem surgir terceiros investidores no quadro do capital das cooperativas, isso não significa que os princípios cooperativos sejam necessariamente violados. Expôs com concisão a sua posição, temos também aqui o documento para analisar. Eu diria que, e há pouco estive a dar essa sugestão ao Dr. Eduardo Graça, que nós devíamos de facto ter um observatório do setor cooperativo a funcionar para podermos monitorizar um conjunto de matérias essenciais ao funcionamento deste setor essencial. Ainda não está a funcionar, infelizmente, mas o Partido Socialista, em função até das observações feitas pelo Dr. Eduardo Graça no que diz respeito às dificuldades que estão a existir para montar este observatório, irá tomar também uma iniciativa no sentido de procurar dinamizar esta estrutura, que a nosso ver será muito importante. E, portanto, agradeço os seus contributos, não tenho neste momento nenhuma questão concreta para lhe colocar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulino Ascensão, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Diretor Executivo da Confecoop, Joaquim Pequicho. Obrigado pela exposição inicial. Na audição anterior foi feita cá uma afirmação de que estas alterações, as principais alterações que foram introduzidas em 2015, nomeadamente o voto plural e a figura do membro investidor, que não são obstáculos à prosecução das atividades das cooperativas e que não representam, não acarretaram prejuízos para o setor. Portanto, gostaria que fizesse algum comentário. Já deu aqui uma pista sobre potenciais consequências negativas para as entidades que adotem estas figuras nos seus estatutos, se há outros riscos para o setor. Outra afirmação é de que as cooperativas não é coisa de pobres, mas poderá não ser, mas ao contrário do setor dominante da economia, o setor capitalista, as cooperativas, presumo que não produzem exclusão social, não contribuem para o aumento das desigualdades, precisamente pelo facto de não terem o lucro como foco, como razão principal da sua atividade, da sua existência. Também gostaria de ver algum comentário acerca desta observação. Sobre este argumento de que ainda não decorreu o tempo suficiente para se avaliar o impacto destas alterações introduzidas em 2015, Bem, será que as questões de princípio também devem sujeitar-se a esse tipo de avaliação prática do seu efeito concreto, ou as questões de princípio devem estar acima disso tudo, ou se respeitam ou não se respeitam? E, por último, uma questão que tem a ver com o consenso que tradicionalmente tem-se conseguido nesta Casa, nas alterações legislativas que dizem respeito à economia social, onde se inclui as cooperativas. Bem, esta alteração em 2015 não se conseguiu esse consenso e foi, portanto, aprovado estas alterações um pouco em cima do fim da legislatura. Também que considerações é que lhe merece esta situação? E eu estou. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou de imediato passar a palavra ao Sr. Doutor. Ai, peço desculpa. Eu gostava, se me permitir, enquanto representante do Grupo Parlamentar do PSD, de colocar algumas questões. Primeiro, além de agradecer a presença, de reiterar um pouco do que já disse na anterior audição, que foi um trabalho, esta alteração ao Código Cooperativo, foi um trabalho que envolveu todos os grupos parlamentares, muito intenso, com inúmeras audições, em que, eu não sei, mas ouvimos para cima de 20 entidades, à vontade, para cima de 20 entidades e representativas do setor e de peritos. Foi um trabalho que já foi feito pela CASES e pelo Conselho Nacional da Economia Social. Foi um trabalho muito baturado, que efetivamente ocorreu no final da legislatura, mas não foi prejudicado por esse facto. Não foi prejudicado por esse facto, e dizer, Soutor, que por parte do Grupo Parlamentar do PSD nós necessitamos, porque nada está fechado, nada é um processo definitivo, tudo é dinâmico, de proceder e ouvir e validar a implementação, quer da introdução voluntária, e isso é importante reiterar, e gostava de ouvir a opinião do Sr. Doutor se efetiva, e da Confecup, se efetivamente é ou não é um processo voluntário, só adere quem quer, à introdução do membro investidor e do voto plural, e o exemplo é que em 14 apenas um aderiu ao voto plural, e destas 14, porque estamos com um ano e pouco de implementação, há sempre um período de adaptação, de olhar para a legislação e de implementação, portanto, e de estudar e compreender por parte das instituições, das cooperativas neste caso, e depois poder ou não haver ação. Como é que vê essa situação? E, pela nossa parte, estaremos sempre disponíveis para ouvir, continuar a ouvir, continuar a compreender as necessidades do setor, agradecer-lhe a proposta que aqui trouxe, de que sentem necessidade, para além de equacionar estas alterações, uma ou outra que tem a ver com os mandatos dos dirigentes, e nesse sentido tomámos devida nota e compreendemos a proposta que, ou pelo menos a sugestão de que se possa também debater esse tema, mas aquilo que em concreto hoje temos sobre a mesa são estes projetos de lei e esta proposta de lei, e dizer-lhe pela nossa parte, estamos disponíveis para ouvir, mas consideramos que ainda necessitamos de ver validado no terreno a importância, porque também defendemos que o movimento cooperativo não é para dar lucro, o movimento cooperativo deve ter excedentes para reinvestir, excedentes para lhe permitir ter sustentabilidade e poder desenvolver a sua atividade. E não é um setor lucrativo, senão não poderia estar no setor na economia social. Muito obrigada. Passo a palavra, portanto, ao Sr. Dr. Joaquim Pequis para poder tecer as considerações. Sim. Que achar por convenientes.
O risco para o setor, claramente, já foi referido que as alterações são recentes, né? O risco para o setor tem sido referido por nós, por força daquilo desta alteração aos princípios cooperativos, e o número reduzido de entidades, neste caso cooperativas, a aderirem à introdução nos seus estatutos de um membro investidor é a melhor prova de que há riscos e há dúvidas de como aplicar depois, do ponto de vista instrumental, como aplicar algumas destas. Eu há pouco, quando falava dos cedentes, é um exemplo claro de como depois existem sérias dúvidas de operacionalização. Se essa ideia dessas frases feitas de que a cooperativa não é uma coisa de pobres, quer dizer, isso não é uma frase portuguesa, é brasileira, temos que, não me revejo nisso, sou dirigente de uma cooperativa, sou presidente de uma SERSI, uma cooperativa de solidariedade social, uma cooperativa de proximidade, neste caso ao Conselho de Nazaré, e que responde claramente às necessidades da população, principalmente daquela população mais favorecida e particularmente a pessoa com deficiência, mas não só, mas são acima de tudo um instrumento coletivo, um instrumento de proximidade às populações e de propriedade coletiva na qual o primado da pessoa está sempre e os objetivos sociais estão sempre bem presentes, o que significa que do ponto de vista do seu capital humano, não são pobres, são talvez o maior capital que temos na sociedade portuguesa e eu não me revejo nessa afirmação, sabendo que o Dr. Eduardo Graça diz do ponto de vista metafórico para compreender que muitas das vezes a cooperativa como a organização de natureza jurídica não tem a aceitação e o enquadramento na sociedade civil. Isso compete não só ao governo, ao legislador, mas também compete ao setor cooperativo de saber afirmar, até porque quando nós, isto, a minha experiência, eu quando transmito às pessoas que hoje a Confecoop tem na sua, como sua entidades associadas, tem uma Sociedade Portuguesa de Autores, as pessoas ficam espantadas, porque não sabem que a Sociedade Portuguesa de Autores, que tem uma relevância enorme na sociedade portuguesa, é uma cooperativa. Quando nós falamos na Mútua dos Pescadores, uma seguradora reconhecida principalmente no setor das pescas, ficam admirados como é que, ou uma Plural, que é uma distribuidora de produtos farmacêuticos, quando uma SERSI, que é uma cooperativa, quando começamos a dar exemplos de marcas, e aqui ponho as marcas entre aspas, naturalmente há um reconhecimento da sociedade portuguesa relativamente a essas marcas, não associam à sua natureza jurídica cooperativa. Agora, é um trabalho conjunto, quer do legislador, quer dos decisores políticos, quer das próprias confederações e cooperativas, de afirmar o projeto cooperativo e afirmar aquilo que são os bons exemplos de práticas cooperativas, e temos excelentes exemplos em Portugal. E é essa afirmação positiva que eu acho que tem que ser sublinhada. Depois, a limitação dos mandatos. Claramente, a limitação dos mandatos pode ser, do ponto de vista operacional, um problema sério nas cooperativas, a curto e médio prazo, mais do que a longo prazo, porque os mandatos estão limitados, mas a curto e médio prazo poderá ser um problema, e eu acho que deve ser revisto. O facto de introduzir voluntariamente ser a possibilidade de as cooperativas introduzirem aquelas que estão previstas, porque algumas estão fora, introduzir nos seus estatutos essa componente do membro investidor, para nós é algo que nós não compreendemos, porque ele, a montante, fere o princípio que está definido pela aliança, os princípios cooperativos estão definidos pela aliança cooperativa, o que significa que a possibilidade de ferir, né? Quer dizer, introduz voluntariamente, está bem, mas se for um princípio, não podemos deixar ao livre-arbítrio da cooperativa colocar ou não nos seus estatutos esta possibilidade, né? Certo? Não sei se me fiz entender neste raciocínio, mas penso que sim. Sim, tudo. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. De certo, expôs os seus pontos de vista, que muito agradecemos. Agradecemos por também, na sua pessoa, à Confecoop, os contributos que trouxe para este debate e que, de certo, irão enriquecer. Desejamos as maiores felicidades e interrompemos aqui os nossos trabalhos para, de imediato, podermos reiniciar a audição aos representantes da Confagri. Sr. Doutor Joaquim Pequicho, muito obrigada pela sua presença e pelos seus contributos. Bem-haja.